CBN Campinas.
Volta aqui com o CBN Campinas e recebendo aqui nos estúdios da CBN o prefeito de Campinas, Dário Saad. Muito bom dia, prefeito. Mais uma vez, parabéns pela eleição. Nestes primeiros dias já de mandato, exercendo esse cargo com vários desafios pela frente. Prefeito Dário Saad, o enfrentamento à Covid-19. O senhor até chamou a imprensa no sábado, e pedindo a abertura de leitos para o governo do estado, algo que está bem aquém do que a gente teve lá no pico, no último pico, né, da pandemia. Esse pedido já foi aceito?
Bom dia, Paradela, bom dia, Marco Massarelli, bom dia, ouvintes da CBN. É uma alegria poder estar aqui com você hoje, com vocês, com seus ouvintes, aqui no primeiro dia, oficialmente, dia de trabalho, né? Olha, nós fizemos uma reunião no sábado de manhã, com o secretário de Saúde, o presidente da rede, Mário Gatti, para fazer uma análise dos números, da quantidade de leitos. E nós observamos o seguinte: no auge da pandemia, o SUS municipal tinha em torno de 150 leitos de UTI e o SUS estadual, 90. Atualmente, nós estamos com 74 leitos de UTI no SUS municipal e apenas 17 no SUS estadual. O que nós fizemos? Nós fizemos uma programação de ampliação de leitos, de 43 leitos, caso os números continuem aumentando ou aumentem mais. Hoje eu tive informações que o número continua estável em termos de ocupação de UTIs. Agora, e também, junto com essa programação do governo de Campinas, da Prefeitura, de ampliar, caso seja necessário, de 74 mais 43, que dariam 117, nós também enviamos um documento ao governador solicitando programação de ampliação dos leitos do estado, caso sejam necessários também. Porque Campinas já está hoje com 50% do número de leitos que teve no máximo da pandemia, que foi entre julho e agosto. Nós estamos programando mais 43 e pedimos que o estado... Pedimos não, a gente solicita a contrapartida do estado para que possa ampliar, porque aqui em Campinas não são atendidos só moradores de Campinas. Há um atendimento regional, nada mais justo que isso.
Bom dia.
Até na semana passada, até como disse o prefeito, estava tendo a informação de que um paciente da Grande São Paulo foi atendido aqui em Campinas em um leito alugado pela prefeitura.
Isso.
Então não é aquela situação de que é um leito do governo do estado, é um leito que a prefeitura gastou o dinheiro da administração municipal. Isso foi uma situação muito estranha.
E na verdade, os leitos que a gente fala aqui, SUS estadual, SUS municipal, para quem está precisando, não interessa. São leitos do SUS, leitos públicos.
Bom dia, prefeito Dário Saad, um prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente possa estar sempre fazendo esse diálogo, que é muito importante, entre os meios de comunicação, o meio de comunicação CBN e a prefeitura. Desejo ao senhor, em nome da direção da CBN Campinas, dona Sandra, dona Zilda e a Daniela Pedroso, sucesso, um ano brilhante, com muita saúde e muita paz para toda a sua equipe, que a gente precisa juntos unirmos forças para vencer essa batalha. Prefeito, o senhor falou da questão dos leitos e muitos prefeitos do estado de São Paulo, principalmente da Baixada Santista, Presidente Prudente e outros municípios, desrespeitaram a fase vermelha imposta nos finais de semana programados pelo governo do estado de São Paulo. O estado pode passar por uma reclassificação nesse próximo dia 7. Caso haja um retrocesso, Campinas tenha que vir para a fase laranja, para a fase vermelha, como que vai ser a atuação do senhor? O senhor vai seguir a determinação do estado ou em alguns pontos vai divergir?
Marco, desde o período eleitoral, eu sempre disse que ia buscar o entendimento com o governo do estado. Porque essa questão, muitas vezes, ela vai parar na justiça, você sabe disso. A americana teve uma conduta aqui, acho que uma semana, duas atrás, de ampliar o seu horário de comércio contra as medidas do governo do estado, que é o Plano São Paulo. E a justiça, imediatamente, no mesmo dia ou no dia seguinte, já mandou retornar. Então, o que a gente tem que evitar é a judicialização. Nós estamos fazendo em Campinas a programação de ampliação de leitos, caso seja necessário. Nós estamos em entendimento com o governo do estado para ampliação dos leitos estaduais, para que Campinas tenha a possibilidade de permanecer na atual fase, na fase amarela, que é importante porque nós temos que cuidar da saúde e cuidar também do nosso setor produtivo. E para isso, muitas vezes, a gente pede a colaboração da população, porque quanto mais a população colabora, mais a gente tem condição de não restringir atividades de acordo com o Plano de São Paulo. Agora, para a cidade enfrentar o plano, enfrentar e fazer, tomar alguma medida em desacordo com o Plano de São Paulo, a gente tem que ter um entendimento, porque senão judicializa. Judicializando, pelo que a gente tem visto nas experiências de outras cidades, é em questão de um dia o Ministério Público entra e a Justiça manda retornar. Então, não, tratar essa questão judicialmente é complicado. E muitas vezes, em 100% das ações que o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou contra as cidades que fizeram atitudes em desacordo com o Plano de São Paulo, ganhou. O Ministério Público ganhou e as cidades voltaram atrás. Então eu poderia aqui fazer uma bravata aqui, dizer assim, não, quem vai mandar em Campinas sou eu. Aí eu tomo uma medida em desacordo com o Plano de São Paulo, o Ministério Público entra na Justiça e a Justiça manda eu retornar. Então nós vamos buscar um entendimento com o governo do Estado de São Paulo para que a gente tenha uma capacidade ampliada e possibilidade de ampliar o atendimento e não restringir tantas atividades na cidade.
Hoje, com os leitos que nós temos e com esse pedido que o senhor fez do governo do estado, Campinas não precisaria retomar para uma fase laranja, por exemplo?
O Marco, ainda é cedo para falar, porque nós estamos analisando os dados do final de semana.
Tá.
E aí existe uma preocupação muito grande em relação à questão do Réveillon. Os especialistas dizem que nos próximos 10 dias, 15 dias, pode acontecer uma explosão de casos por conta das atitudes no Réveillon. A gente não tem certeza disso. Então, nós precisamos, para falar, responder para você com toda certeza, precisaria ter já um estudo mais aprofundado dos últimos dias que está acontecendo nesse momento. Os técnicos estão analisando os dados do último final de semana.
E, prefeito Dário Saad, o senhor citou aí essa contrapartida por parte do governo do estado. A gente vê os governadores com poderes até mais fortes do que os próprios prefeitos. O senhor mesmo citou que se um prefeito tentar abrir um certo serviço, a judicialização já volta atrás numa sequência. Mas não está faltando exatamente nesse ponto, já que o governador tem tanto poder agora, ter essa contrapartida, aumentar isso, leitos, ajudar as prefeituras, diminuir o custo para os trabalhadores e também para o empresariado?
Então, o que nós fizemos no final de semana foi justamente isso. A gente enviou um documento, um ofício ao governador. A gente entende a situação do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país. Não é fácil fazer o enfrentamento da pandemia no estado mais populoso do país. Mas nós tivemos, como eu disse, 90 leitos de UTI no auge da pandemia. E hoje o estado tem 17. O estado teve 90 e hoje tem 17. E o município tem 50% com programação de ampliar mais 43. Então, nós entendemos que é preciso ter esse trabalho conjunto. Campinas está trabalhando, está fazendo o que é necessário fazer, tem programação de ampliação e o estado tem que fazer a sua parte também.
Prefeito, sai um pouquinho dessa questão da área da saúde. Muitas mensagens estão chegando aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas e as pessoas querendo saber da questão do transporte coletivo. Agora, o senhor já é prefeito, muita gente reclamando dessa aglomeração, dos ônibus lotados, de linhas que estão extrapolando o número desejado de pessoas dentro dos ônibus. O que o senhor pretende fazer para amenizar esse sofrimento do campineiro todas as manhãs?
Marco, eu já solicitei ao novo presidente da ENDEC e também ao novo secretário de transportes um plano e uma análise minuciosa da situação atual. E nos próximos dias eu vou reunir com eles para definir algumas ações para amenizar essa situação. Tá? É uma situação que vem sendo muito questionada e principalmente em relação às linhas que hoje estão mais sobrecarregadas. Nós temos linhas que você anda pela cidade, você vê ônibus andando vazio por muitas e muitas situações. Agora, tem alguns pontos que tem sobrecarga. Então, nós estamos fazendo um plano, tentando fazer um diagnóstico para propor um plano emergencial de melhora dessas linhas.
E, presidente, eu estou vendo aqui o presidente da INDEC, né? O novo presidente é o Ayrton Camargo e Silva, e temos também um secretário,
isso,
por questões, né,
judiciais,
o Vinícius Riveretti, isso, que já foi chefe lá da Secretaria de Habitação, atuou como diretor na Secretaria de Habitação, também
foi presidente.
Isso. Vamos lá, como é que vai ser essa conversa entre um secretário, que está no cargo, e um presidente? Quem que tem a palavra final?
A verdade é a seguinte, preciso esclarecer que essa é uma questão decorrente da lei das estatais. Legalmente, o secretário de habitação, de transporte, não pode ser presidente da INDEC. Isso é questão legal. A prefeitura já foi acionada, perdeu na primeira instância, estava em grau de recurso, e nós resolvemos acabar com essa polêmica. Porque senão você vai ficar brigando na justiça, e parece que é uma questão pacificada. A lei das estatais, se não me engano, é 13.330, uma lei federal, que foi feita, se não me engano, em 2017, após o escândalo do Petrolão, por conta da Petrobras, foi feita toda uma lei que disciplina o funcionamento das empresas estatais. E ficou muito claro que o secretário não pode ser o presidente, por isso que foi nomeado. O secretário, ele define a política de transporte, ele define questões de diretrizes do transporte. O presidente da INDEC faz a operação do sistema. O secretário cuida das diretrizes de políticas de transporte, das ações mais de planejamento. O presidente da INDEC da operação, do dia a dia. Essa é a diferença.
Prefeito, também alguns ouvintes pedindo que Campinas demora muito para a regularização, a abertura de novas empresas. Isso. O que o senhor pretende fazer para acelerar esse processo aqui em Campinas? Que chegam a falar que teve um ouvinte que me escreveu aqui, falou que leva até 15 dias. Dá para acelerar esse pedido de abertura às empresas, prefeito?
Nós estamos fazendo já desde a transição, isso foi um compromisso de campanha que eu tive, de fazer a transformação digital do poder público em geral, da prefeitura em geral, iniciando, como eu disse aqui, inclusive, em entrevista a vocês durante o processo eleitoral, iniciando pela Secretaria de Urbanismo. Você tem algumas experiências, cito a capital do estado, a cidade de São Paulo, que tem um sistema que chama Prova Fácil, que foi muito bem avaliado pelo segmento empresarial, pelo setor produtivo da capital. E nós estamos, nós estamos estudando como podemos, não digo usar exatamente, mas como podemos fazer um sistema parecido aqui, e esse é um compromisso inicial, iniciar a modernização digital da prefeitura através do setor de urbanismo, que inclui também a abertura de firmas, empreendimentos, alvarás e toda essa série de serviços que certamente houve avanços nos últimos anos, mas a gente precisa dar um passo maior nesse sentido.
E, prefeito, o senhor citou também durante a campanha melhorar a condição do IPTU para galpões,
isso,
aqui para abertura, para as coisas funcionarem, para os galpões hoje não ficarem fechados como estão, com IPTU alto, sem um aluguel.
Isso, isso mesmo.
Quando isso vai ser resolvido? É óbvio que isso depende também da própria Câmara, né?
Na verdade, a gente até discutiu se era possível ser enviado o ano passado, agora no mês de dezembro, para a Câmara. Mas a legislação eleitoral proíbe esse tipo de projeto em ano eleitoral. Então nós vamos encaminhar certamente nos próximos meses esse projeto, porque ele vai entrar em vigor, caso a Câmara Municipal aprove, em 2022. Mas sem dúvida é compromisso, isso será encaminhado para a Câmara conforme eu me comprometi no processo eleitoral na campanha.
Já tem ideia de quanto dessa diminuição?
Olha, hoje, se não me engano, a alíquota de galpão está em torno de 2,9. O setor pediu que chegasse a 1% e pouco, deve ficar nesse sentido. Nós só estamos, eu só pedi para o secretário de Finanças fazer um estudo de impacto, porque toda redução que você propõe, você tem que analisar o impacto e buscar até um compromisso do setor de ampliar o pagamento para você poder, porque a lei de responsabilidade fiscal praticamente proíbe você reduzir impostos sem indicar compensação.
Prefeito, eu estou abordando assuntos mais do dia a dia, o Paradela fica mais com essas questões da economia, da política. Período de chuva, Nós tivemos muita chuva nesse final de ano, vários bairros. A gente recebeu aqui algumas imagens.
Córrego lá no...
Campos Elíseos.
E outras regiões da cidade que sofrem com essa questão. E depois que passa a chuva, vem o buraco, né? Vem o buraco, vem o mato. Qual que é o plano do senhor nesse início de mandato com relação a mato, a limpeza de bueiros, a questão dos córregos?
Marco, a Prefeitura de Campinas, ela tinha, tem até hoje, está suspenso por conta da pandemia, um convênio com o governo do estado, através da Secretaria de Assuntos Penitenciários, onde os reeducandos, os presos, que legalmente podem trabalhar fora, trabalhavam na manutenção da cidade em Campinas. Eram quase 1.000 homens. Desde o início da pandemia, foi proibido pelo governo do estado, por questões de saúde pública, questões sanitárias, dos reeducandos trabalharem. Então, Campinas está sem essa mão de obra há 10 meses, 10, 11 meses. Isso se reflete na manutenção da cidade, sem dúvida. Nós estamos analisando, porque é bem provável que essa autorização do trabalho dos reeducandos não venha tão cedo.
Uhum.
Mesmo com a vacina, nós não vamos ter um controle total da pandemia nos próximos meses. Então, nós estamos analisando e vamos anunciar a partir de segunda-feira que vem, no dia 11, nós vamos anunciar o plano de 100 dias. E no plano de 100 dias tem uma parte importante da manutenção da cidade, que já está entrando em processos burocráticos, que nós estamos só analisando como nós vamos ampliar essa força de trabalho em relação à manutenção, poda de mato e também na questão da... Aí é outra história, na questão da pavimentação asfáltica, operação tapa-buraco também. Tudo isso vai constar no nosso plano de 100 dias, mas está já em processo aí ações para melhorar essa questão.
Até aproveitando esse assunto, foi um dos temas que a gente abordou com o ex-prefeito Jonas Donizete. Até difícil a gente falar ex-prefeito depois de 8 anos,
né? É verdade.
A gente tem que se policiar. Mas foi no comecinho do mandato dele, lá em 2013, tivemos várias chuvas e aqui a Orozimbo Maia. Era um projeto antigo, um projeto para remodelação, né, do córrego Serafim, projeto de cerca de 320 milhões de reais, dependendo também de financiamento do governo federal. O senhor pretende retomar esse projeto para essa área da Orozimbo Maia?
A área do Orozimbo Maia é um problema crônico. Existe ali um projeto completo que custa em torno de 300 milhões de reais. Existe um projeto um pouco mais enxuto que é 220, se não me engano. É claro, um volume de investimento desse é 60% do valor, 60% a 70% do valor do BRT. Você vê a magnitude do investimento. Nós vamos continuar assim, nós vamos fazer um esforço imenso junto ao governo federal para buscar financiamento para essa obra. Porque essa obra não é obra que a prefeitura tem capacidade de fazer com investimento. Com investimento próprio. Então, isso aí será uma das minhas metas, de buscar financiamento, seja financiamento do governo federal, seja financiamento até internacional, para resolver esse problema. Porque a região ali sofre muito quando a chuva é forte, e é uma situação que a cidade solicita há muitos anos.